Olá, um grande abraço para você que está ligado com a gente aqui na Câmara Municipal de Anápolis, você que está conosco na Rádio Manchester 93 FM, você que está com a gente no canal da TV Câmara no YouTube, hoje dia 5 de novembro de 2024. Marcos Vieira, bom dia.
Muito bom dia, Orizaldo Pires, bom dia para todo mundo que está ligado, daqui a pouquinho começando a segunda sessão do mês de novembro aqui no plenário Teotônio Vilela, com entrega de homenagem, participação também de alunos de qual colégio, Ori, que está aqui presente com a gente?
Gomes Santana Ramos.
Isso, estão aqui.
Solzânia, é minha terra.
Participando conosco aqui, acompanhando a sessão ordinária desta terça-feira.
Muito bem, hoje nós temos projetos que vão ser votados, inclusive, Marcos, está na pauta aquele projeto que autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Santa Casa e com a maternidade Doutora Adalberto para repasse de recursos durante o ano de 2025. Ele deu entrada ontem, o presidente do ministro do CETO pediu agilidade nas comissões. Hoje pela manhã ele passou pelas três comissões e agora está na pauta para ser votado e certamente vai ser aprovado.
Bom dia a todos novamente, fazer a verificação de escola. Vereador professor Marcos, vereador Hélio, vereador Andréia Rezende, vereador Felipe Godoy, vereador Alex Machins, vereador Lefeu de Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador vice-presidente dessa casa, Jackson Charles, e vereador presidente Domingos Paula de Souza. Cola suficiente. Havendo cola suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito o vereador professor Marcos que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a um Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11.
Obrigado, vereador professor Marcos. Cumprimentar e agradecer a presença aqui. Saluno da escola Gomes Santos, ali de Suzana. Sejam todos bem-vindos aqui ao Poder Legislativo. Cumprimentar a diretora, né? Lília, o professor Marcos Leite, que está aqui também. Sejam todos bem-vindos aqui à Câmara Municipal. A gente fica muito feliz de ver quando os alunos da escola vêm aqui para poder conhecer a sua casa, porque aqui é a casa do povo, é a casa de cada um de nós. Sejam todos bem-vindos, tá? Cumprimentar também o vereador Hélio, que dentro de algum instante vai estar entregando título, né, vereador? O Iso Costa, seja bem-vindo aqui também ao Poder Legislativo. Abro um pequeno expediente, passando a palavra à nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lago, para poder fazer a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos a ser enviado à diretoria legislativa dessa casa.
Bom dia a todos. Síntese da ata da 63ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias de outubro de 2024, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Cabo Félix Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lari, Luzimar Silva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária de número 178 do prefeito denomina a UPA Mulher Jamel Cecília, a unidade de pronto atendimento localizada na Vila Jussara, no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 179/2024, de autoria do prefeito, autoriza a celebração de convênios com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA. e com a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva, com repasses de recursos financeiros por meio de fomento e da outras providências. Veto de número 180 de 2024, de autoria do prefeito. Veto parcial ao autógrafo de lei 080 de 2024. Altera e acrescenta dispositivo à lei complementar de 193, de 6 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor na Lei Municipal de 2.556, de 26 de dezembro de 97, que cria o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, bem como na Lei Complementar 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. E na Lei Complementar 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública no município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária, de número 181, de 2024, de autoria do vereador Wederson Lopes, declara utilidade pública municipal, associação desportiva e social, União Esportes e da Outras Providências. Processo de contas de 182 de 2024, autoria da mesa diretora, dispõe sobre aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício de 2021. Usaram a palavra professor Marcos e policial federal Swender. Grande expediente, não houve inscritos para o uso da palavra. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatando o quórum suficiente, houve a votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 169, de 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, dispõe sobre títulos de utilidade pública municipal concedida à Associação Aliança Eterna e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária de número 170, 2024, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, dispõe sobre título de utilidade pública municipal concedida à Igreja Pentecostal Promessa de Deus e não do homem, e determina outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram votadas indicações, requerimentos, comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra. O senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de novembro em horário regimental. Correspondências. A vereadora doutora Trícia Barreto informa que está impossibilitada de comparecer em sessão ordinária no dia 5 de novembro por motivo de estar em um velório. O vereador policial federal Swender não estará presente na sessão ordinária do dia 5 de novembro devido a compromissos políticos em Brasília. Projeto de lei complementar de número 183 de 2024 do prefeito municipal altera a redação do artigo 6º da Lei Complementar de 527, de 12 de julho de 2023, que institui a Lei Ordinária Orçamentária e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de Lei Orçamentária de 2024 e da outras providências. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leite. Já abro o pequeno expediente, já convidando o vereador professor Marcos.
Às 9h46, o vereador professor Marcos do PT usa a tribuna por 5 minutos no pequeno expediente.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio e também especialmente os alunos da Escola Municipal Gomes de Santana Ramos de Sousânia. E uso hoje esse espaço de maneira diferente. Nós falamos um pouco aqui com esses alunos sobre o funcionamento dessa casa. Passamos pela galeria dos vereadores constituintes, falamos um pouco sobre a lei orgânica municipal. Lisier não está aqui hoje, mas destaquei a importância do vereador José Borges na construção da lei orgânica de 1990. Falamos um pouco sobre a galeria dos presidentes, das vereadoras, que foram vereadoras, Andréia, e alguns reconheceram a Vilma Rodrigues, que é de Interlândia, lá do distrito vizinho. Importante fazer essa memória, e visitamos alguns vereadores que estavam pelas galerias e ali pelos gabinetes. É importante destacar que essa é uma escola que cumpre uma função importantíssima, que é de democratizar o acesso à educação, levando essa oferta para o meio rural. Nós temos alunos lá que moram em Sousânia, no distrito, alguns em Interlândia, alguns em Miranápolis, e me falaram também das fazendas da Serra do Misael, da Fazenda Mutambal, da Fazenda Taboca, de outras que talvez eu não vou lembrar o nome agora e vocês me perdoem. Quero registrar a presença do professor Márcio Leite de Bessa, foi meu professor lá na quinta série na Escola Municipal Clóvis Guerra, mas quero destacar ainda o trabalho de todos os professores que fazem dessa uma escola que é referência para o nosso município. E aí cito aqui a professora Kelly, o professor Talito, a professora Késia e outros que ajudam a construir uma escola que é referência. Nós só conseguiremos avançar na sociedade, combater a violência, as desigualdades, as injustiças, com uma educação de qualidade. Quando todos nós compreendermos que construir uma cidade mais justa e fraterna é uma tarefa de todos nós e que essa mudança vai ser capaz de combater as injustiças que acontecem por aí. Então, se a gente se incomoda aqui e ali com as coisas que não funcionam bem, esse é o espaço do debate. E quero dizer para vocês que nós não temos um vereador que mora em Sousânia. Então, vocês que estão terminando o nono ano e que vão fazer o ensino médio ou no Aquiles ou em outras escolas, podem depois se candidatar, disputar e ajudar aqui a construir uma cidade melhor, apresentando projetos de lei, fiscalizando o poder executivo e ajudando a pensar a cidade para as próximas décadas. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. Essa casa é de vocês.
Obrigado, vereador Sumar. Na sequência, o vereador João Feitosa vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos.
9h49, agora o vereador João Feitosa, vereador progressistas, usa agora a tribuna no pequeno expediente, ele tem 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal YouTube, a todos vocês, estudantes de Sousânia, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhor presidente, agora de manhã tive a grata satisfação de estar acompanhando a doutora Legário, a Camila e o Marcos ali na Equatorial, para podermos fazer um elo entre Equatorial e essa importante instituição, a maternidade doutoral da Alberto. Eu quero parabenizar vocês que têm se empenhado e têm feito um brilhante trabalho àquela instituição sem fins lucrativos, mas que vocês estão lá fazendo a diferença. A diferença é essa que vai acontecer agora, dentro dessa reunião que nós fizemos agora de manhã na Equatorial. Eu quero agradecer a Equatorial na pessoa da Mariane Ribeiro, que nunca mediu esforços de estar apoiando essa casa, em especial a minha pessoa, em estar trazendo resolutividade aos consumidores de energia, principalmente a essa instituição, que não pode ficar sem energia de maneira alguma. Haja visto o trabalho brilhante que vocês fazem lá, de atender as pessoas carentes, de atender as pessoas que buscam, né? A doutora Legal está falando que são pessoas que chegam lá pedinte, né? Que são pessoas de rua que chegam sem lenço e sem documento, a palavra que o senhor falou lá, para fazer parte, e lá vocês acolhem e faz acontecer. Haja visto que o SUS não faz o que ele deveria fazer, tratar com dignidade e respeito a questão da saúde. Mas essa Casa de Leis nunca se turbou, né, de poder estar ajudando. Eu mesmo, desde quando entrou a Enio, a gente esteve lá para fazer essa negociação que vem se arrolando há muitos anos. Há muitos anos. Já estive em Goiânia para poder fazer acontecer e nunca aconteceu. E volta e meia vocês estão sendo abordados, a questão da Equatorial, os técnicos para cortar energia. Mas ainda bem que eles têm um bom senso de não cortar. Mas se não negociar, realmente vai estar cortando essa energia. E hoje nós temos aqui um projeto de lei que já passou para essa comissão para poder passar recurso, né, reparto de recurso a essa instituição. Porque todo tanto que chegar de recurso, tanto vindo do prefeito, pelo poder público, municipal, estadual, federal, é pouco. Mas, com certeza, Deus está no controle de tudo isso aí que vocês fazem. Que vocês fazem com dignidade e com respeito em estar ajudando as pessoas menos carentes. mais carente, né? Menos não mais carente, porque as menos carentes não precisa dessa instituição. Então, parabenizo a vocês, parabenizo a Equatorial, agradeço a Mariana, que imediato já chamou a equipe de negociação, vai ter uma outra rodada de negociação, e como eu disse, essa casa de leis aqui também não se furta em poder ajudar e pode contar com o vereador João Feitosa. Então, quando a gente estiver juntos e com a deputada e primeira-dama Viviane Alves, vocês podem ter certeza que a gente vai estar conseguindo fazer esse elo, tanto governo, tanto município, para poder estar sanando essa situação que é esse emaranhado de energia, né, que está lá preocupando e fazendo com que vocês também não durmam tranquilo, porque de volta e meia vai uma outra pessoa que não tem assim a sensibilidade, chega e abre a chave, ou corta a energia, ou tira propriamente a medição. Isso não vai acontecer, porque as negociações já estão avançadas, e que Deus continue abençoando vocês e que nossa mãezinha passe à frente de todos os obstáculos e diversidades da vida de vocês, para que vocês continuem sendo dignos, tratando as pessoas com dignidade, as pessoas mais carentes do nosso município. Senhor presidente, era isso, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, convido o vereador Hélio, que vai usar o pequeno expediente, depois entregar o título cidadão também.
9:54, agora o vereador Hélio Araújo, do PL, usa a tribuna da Câmara Municipal de Anápolis por 5 minutos. Vamos ouvir o vereador Hélio.
Está a mesa diretora, na pessoa do presidente dessa casa, Domingo de Paula, todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar a imprensa, na pessoa do Ivan, que está aqui, que é um dos maiores jornalistas aqui, não só ele, mas todos, são aqui, o Valdo, Marcos, minha avó, todos vocês que nos escutam pela Rádio Manchester, pelos meios de comunicação, bom dia. Comentar também aqui os alunos da escola de Sousânia, que vieram conhecer o Legislativo Anapolino, sejam bem-vindos aqui, é que se faz a Casa de Lei, essa Casa de Lei que se executa, se faz, constrói projetos de lei e melhor na vida do cidadão napolino. Sejam bem-vindos aqui à Casa de Leis de Anápolis. Cumprimentar também meu homenageado de hoje, o professor Iês, está aqui com a sua esposa, Fabíola. Cumprimentar também a Luciene, o Videalu, que é ex-diretora da escola, deputado José de Assis, ali do bairro de Lourdes, bairro que eu resido. Seja bem-vinda, diretora. Falar um pouquinho hoje de Anápolis, cumprimentar aqui essa comunidade tão importante, que é agraciar uma pessoa tão ilustre, que faz parte hoje do nosso meio, da população anapolina, que faz muito por Anápolis. Pessoa essa que eu conheço há alguns anos, foi meu professor do curso de administração da União Evangélica, e hoje faço essa singela homenagem a essa pessoa que hoje não falo mais como professor, mas como amigo. Professor Iêso, nascido em Goiânia em 26 de julho de 1978. Filho de mãe de dona de casa, pai trabalhador barçal. Oriundo no núcleo familiar de pessoas humildes, família humilde, casado com a nutricionista Fabíola Pedrosa Peixota Marques e pai de Elisa, de 13 anos, e Samuel, de 8 anos. Todos filhos de Anápolis, os dois meninos, né, Iêso? Estudou seu ensino fundamental em escola pública, começou a trabalhar aos seus 14 anos. Trabalhou na escola, no Banco do Estado de Goiás, na cidade de Nova Veneza, onde também morou e trabalhou até seus 20 anos. Exerceu a função como professor de ensino infantil e fundamental e, posteriormente, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Nova Veneza, no mandato de 1997 a 2000. Em 2001, mudou-se para Goiânia, onde atuou como consultor do SEBRAE, empreendedor, após um projeto selecionado, realizado pela Superintendência do Banco do Brasil e por meio do Instituto SEBRAE. Atuou no estágio como no banco ABN Emory Bank em 2003. Após um intenso processo seletivo, ingressou na Supergás Base S.A. como gerente trainee, alcançando o cargo de gerente administrativo financeiro em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em 2004, conheceu a cidade de Anápolis, quando foi aprovado em seu processo seletivo para entregar na controladoria do Laboratório Teuto Brasil S.A. E no mesmo ano, iniciou suas atividades como professor do ensino superior da Uni Evangélica. Encontrou na educação superior sua plena autorrealização profissional sem nenhum tipo de bolsa e nenhuma ajuda financeira. Trabalhou e pagou seus estudos sozinho e com muita persistência cursou suas faculdades de administração e ciências contábeis, além de especialização na gestão empresarial e mestrado no agronegócio, na faculdade UFG. Em 2015, tomou posse como professor concursado da Uni Evangélica do Estado de Goiás, onde também atuou como professor desde 2010. Atua como coordenador dos cursos de administração e, posteriormente, ciências contábeis na Uni Evangélica, além de avaliador externo do Ministério da Educação. Milita fortemente na educação superior nas áreas de administração, finanças e empreendedorismo no triplo ensino, pesquisa e extensão, por meio do estágio remunerado e desde 2008 é morador da cidade de Anápolis, onde possui residência e fixa seu colégio eleitoral. Professor Wilson, por onde passa, afirma categoricamente que encontrou em Anápolis seu pouso seguro, uma cidade pujante e feliz para criar seus filhos, construir família. Anapolino, a partir dessa data, Anápolis agradece os seus tão essenciais serviços feitos por Anápolis, como coordenador do curso de administração, como coordenador do curso de contabilidade da Uni Evangélica. Fico feliz hoje, professor Ias, de homenagear uma pessoa tão ilustre, uma pessoa que tanto faz pela cidade de Anápolis. Tenho certeza que esse tipo de Anapolino é merecedor à sua pessoa. Não só a sua pessoa, mas a sua família. Pelo trabalho que você realiza pela cidade de Anápolis, como professor, como diretor de escola, como diretor de cursos tão importantes para a cidade de Anápolis. Formar administrador e formar contábeis, novos contabilistas, não é fácil. Eu, como sou contador, sou administrador de empresa, fico feliz hoje em honrar essa pessoa tão ilustre que é a vossa pessoa. Parabéns, Anápolis. Abre os braços para você, como Anapolino, hoje, essa data tão ilustre. Parabéns, professor Wilson.
Obrigado, convido aqui para estar aqui na frente o vereador Hélio e também o senhor Wilson Costa Marques para poder receber aqui o título de cidadão Anapolino. Convidar sua família também para poder participar aqui. A Fabíola está aqui. Aí eu suspendo a sessão por até 3 minutos para poder fazer a entrega do título.
10 minutos, Marcos Vieira. Tá, então, concessão do título ao professor Ieso Costa Marques. O vereador Hélio Araújo fez a leitura, então, de parte do currículo do professor Ieso, que está aqui no plenário, o Orisvaldo Pires, junto com a esposa e filho também. Tem amigos também aqui nas galerias acompanhando a entrega desse título ao professor Ieso, importante para a educação anapolina, a educação superior, e que chegou a Anápolis a partir de 2004, quando foi aprovado em um processo seletivo para ingressar em uma empresa no DAE. A partir disso, acabou a leitura do título.
A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Hélio, hoje por meio do decreto de lei 1114/24, de 19 de agosto de 2024, concede o título de cidadania anapolina ao senhor Ieso Costa Marques, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação, em prol do desenvolvimento e progresso do município de Anápolis, Anápolis, 5 de novembro de 2024. Vai assinado abaixo o vereador Domingos Paula, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, e vereador Hélio Araújo, propositor da homenagem. Parabéns, professor Ieso, a você e a sua família, por essa singela homenagem como cidadão anapolino.
São 10 horas e 2 minutos, 10 de 2, feita então a leitura do título de cidadania. O título é concedido através de um projeto de decreto legislativo que tem que ser aprovado em plenário. Então é uma propositura que é feita pelo vereador. Todos os vereadores precisam aprová-lo, então, para ter a concessão.
Obrigado,
é isso que acontece, vereador Dominguinhos do Centro.
Na sala VIP. Convido os alunos também da Escola de Suzana para poder estar na sala VIP. Vou abrir o grande expediente e vou lá também. Encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, primeiro com a vereadora Andréa Rezende, que vai usar o grande expediente por até 10 minutos. Na realidade, Souza sou eu, viu, vereador Andréa Domingos, Paula de Souza e a Thaís também.
Agora 10h03, a vereadora Andréa Rezende do Avante usa agora a tribuna no grande expediente, ela tem 10 minutos na tribuna, vamos ouvi-la.
Bom dia, obrigada pela concessão da palavra, cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Domingos de Paula, cumprimento a todos os demais colegas em nome do Alex Martins, feliz de ver os alunos aqui da Escola de Suzânia visitando a nossa casa, vocês são muito bem-vindos aqui à casa de vocês. Feliz por voltar a essa tribuna e poder falar para todos os anapolinos e anapolinas, aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester, que nos acompanham pelo canal da Câmara no YouTube e que também acompanham o nosso trabalho pelas nossas redes sociais. Alegria de voltar a poder integrar a essa Casa de Leis após o nascimento da minha filha Cecília, que completa hoje 4 meses. A volta da licença maternidade, ela é sempre transformadora. A gente volta uma outra mulher, com certeza mais forte, mais dedicada e acreditando que o nosso trabalho precisa ser feito por todos os anapolinos e anapolinas, mas também para construir uma cidade melhor para que a minha filha possa viver. E isso nos dá ainda mais força de trabalhar mais e mais. Também volto após uma campanha desafiadora de reeleição. É difícil a reeleição. E quero parabenizar a todos os colegas que conseguiram esse feito. A gente fala que ganhar pela primeira vez é muito difícil, mas ganhar a reeleição é ainda mais. E eu agradeço a todos os anapolinos e anapolinas que acreditaram no nosso trabalho. E eu acredito que os mais de 700 votos que nós tivemos agora na reeleição se dá em decorrência da conexão que nós tivemos com as ruas. O Tô no Bairro que nos levou a todos os cantos da cidade, podendo ouvir as pessoas e podendo fazer a diferença delas através do nosso trabalho. Eu agradeço primeiramente a Deus, a minha equipe, a minha família e aos meus apoiadores em todos os cantos da cidade. Alguns mais próximos, alguns menos próximos, alguns conhecidos e alguns até desconhecidos, que falam que acreditam no nosso trabalho e que nos apoiaram nessas eleições. Feliz também poder celebrar um novo tempo na cidade de Anápolis, com a vitória do nosso prefeito eleito, Márcio Correia, a qual nós apoiamos, e hoje podemos acreditar que o próximo mandato será de dias melhores para a cidade de Anápolis. Estamos muito felizes também com a vitória do Márcio Correia. E o sentimento de conexão com as ruas, que a gente pode e deve avançar em muitas áreas da nossa cidade. Mas em especial, já falando de trabalho, porque eu voltei ontem e hoje já pude participar da Comissão de Constituição e Justiça e presidir a Comissão de Saúde, passando um projeto importante na celebração de um termo de fomento para a FASA, que administra a Santa Casa de Misericórdia na cidade de Anápolis, e também a maternidade doutora Dalberto. A gente sabe o quanto é importante esses rapazes para que esses hospitais possam atender a atenção básica, a saúde do nosso município, que é um dos pontos mais desafiadores hoje e será no próximo mandato. E é importante aqui nessa Casa de Lei que a gente esteja realmente alinhados com as demandas da população e com as mazelas para que a gente possa trabalhar nesse sentido. E é por isso que a gente retorna a essa Casa de Leis já trabalhando e querendo entregar cada vez mais ações concretas para a sociedade anapolina. Também celebrando já o pagamento na data de ontem de uma emenda parlamentar do nosso deputado Hamilton Filho, meu irmão, que a pedido nosso destinou também um valor à Santa Casa para que pudesse atender as demandas do município. A gente, nesse mandato, trabalhamos muito com menos discurso, mais ações e entregando coisas concretas para a população. E é assim que nós queremos continuar trabalhando na cidade de Anápolis. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos os funcionários da Câmara Municipal que me acolheram novamente de forma muito carinhosa, de muito atenciosa, e que a gente possa construir juntos, com união, com diálogo, ainda tempos melhores para essa casa. Agradeço a todos, me despeço do meu colega aqui na plateia, Alexandre Mício. Seja bem-vindo à nossa casa, muito feliz de recebê-lo aqui. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador André Rezende. Conceda a fala por 10 minutos ao vereador Luzimar Silva.
Agora são 10 horas e 8 minutos. Vereador Luzimar Silva agora usa a tribuna.
Obrigado, presidente, exercício, Jackson Charles. Cumprimentar todas as pessoas aqui na galeria. Cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Manchester. Vim aqui fazer uma fala hoje para um pessoal que tem na cidade, um pessoal sem futuro. Um pessoal que quanto mais pior, para eles melhor. E eles têm os meios de portais, eles têm as redes sociais deles para tentar denegrir a nossa imagem o tempo todo. E eu tenho aqui o microfone dessa casa de lei de poder também poderar e trazer alguns assuntos. Fico vendo esse pessoal desses portais, aonde fica os 4 anos criticando, falando mal, falando que vamos renovar, não vamos deixar que os vereadores considerados medalhão volte fazendo uma política, os 4 anos tentando denegrir. E ontem, mais uma vez, colocaram um áudio meu, aí no áudio portal, né? Agora já tem até o 7 também, né? Aonde ali eu fiz duras críticas aqui no portal, né? E fico vendo essas pessoas, e aí o que eu venho aqui nessa manhã pedindo para eles fazer uma reflexão. Esse pessoal sem futuro, juntar os 10 que estão lá, eles não teve a votação que eu tive. Aí, tal de Robson Guimarães, minha candidata a prefeito, não sei o quê, o cara articula, faz todo um trabalho, planta mais de não sei quantas mudas de árvores, 146 votos. Aí você pega o Léo, ele tirou 500. Cadê o Léo? Não está mais na UPA, não? Ele não vem mais aqui na sessão, não? Acabou o candidato, dia 6? Foi o último dia para ele? Acho que essas pessoas têm que cair num consenso, vereador João Feitosa, passar, avaliar, né? Trabalho. Acabei a eleição dia 6. No outro domingo eu estava com 3 mil crianças no bairro Calistópolis. Por que não mostrar? Por que só apedrejar? No dia 12, eu estava no Recanto do Sol, ferão coberto, lotado com as crianças, fazendo as nossas atividades. Agora temos aniversário para criança que nunca teve, agora dia 10. Nosso trenzinho rodando os 4 cantos da cidade. As coisas boas não quer mostrar. Mas a urna está aí, mostrando, senhor presidente, essas pessoas sem futuro que ficam aí os 4 anos. Uma parte, ó. Sim.
Quero parabenizar Vossa Excelência. Realmente, como Vossa Excelência disse, tem gente quanto pior, melhor. Mas quem conhece o seu trabalho, prova isso. Os votos que Vossa Excelência teve e a gente fica satisfeito, eu fico satisfeito também, como funcionário do partido, PP, progressista. Muitos falaram, não, rapaz, não vai dar certo, quem vai ser eleito é fulano, ciclano. Mas a gente fez o trabalho, a gente fez o trabalho e contribuiu. E Vossa Excelência, propriamente, tem feito, sim, um trabalho grande dentro da cidade de Anápolis e na questão de ajudar pessoas. Que Deus continue te abençoando e te honrando, e essas questões, essas diversidades que tem na sua vida, você pode ter certeza que você sempre tirou, Vossa Excelência, sempre tirou de letra e vai continuar fazendo isso. E eu me orgulho de fazer parte dessa família progressista, e Vossa Excelência está, sim, dentro do nosso partido para levar progresso e fazer as coisas acontecer. Parabéns, e boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Eu sei que você, com mandato ou sem mandato, sempre tem representado muito bem a sua classe, o pessoal. E eu fico vendo aqui, antes de dar uma parte para o nosso vereador Fred Godoy, eu tenho 3 núcleos de futebol nessa cidade, que é comandada por mim. E esses críticos nunca foram ali, né, levar uma bola, ajudar de alguma forma. Estamos ali na região do Filósofo, estamos ali na região do Adriana Parque, no Calistópolis, mas só crítica, né? E agora as urnas mostrou para eles. Aí, com a parte concedida, vereador Frente.
Osmar, gostaria de te parabenizar pelo trabalho que o senhor faz. Eu costumo citar que eu sou um cara que trabalha muito na Câmara, mas eu acho que você trabalha 2 vezes mais do que qualquer vereador aqui. Se eu falo sem demérito aos outros vereadores, porque eu sei do seu trabalho. Mas também te criticar. Não dá mérito para esse pessoal, não. Você está dando moral para eles, larga para lá. Você toda hora critica a gente. Você nunca viu aí na tribuna e dá mérito para esse pessoal. Igual você falou, as urnas mostraram isso. Então, eu acho que mostra seu trabalho, faz o dia a dia como você faz. Uma semana depois, você fez uma festa do Dia das Crianças, eu acompanhei muitas crianças lá. Então, esse é o trabalho que você faz. E esse é o trabalho que está te elegendo aí, já por mais de 2 mandatos. Eu tenho certeza que, com esse trabalho, você vai continuar aqui nessa casa e Deus abençoe que você vire um deputado estadual. Boa palavra.
Obrigado pelas palavras, né? Mas sim, acho que não tem muito mesmo que dar mérito para esse pessoal, não, porque, como eu falei, são pessoas aí sem futuro, né? Mas, para eles fazer uma reflexão, acho que tudo na vida tem começo, meio e fim, né? Então, acho que é momento para eles também ver, porque eu falo a verdade, essas pessoas aí, eles não servem nem para ser cabo eleitoral meu. Muito fraco, porque eles acham que eles são os bichão, eles acham que eles é o que faz tudo, é o que manda tudo, é o cara do debate, é o cara... Então, para mim, eles para cabo eleitoral meu, eu não arrisco a contratar não, viu? São muito fracos, e assim, o que eu vim nessa manhã aqui, para eles refletir, e porque ontem eu não dei nome aos bois lá, e aí, como lá tem mais de 10 candidatos que não atingiu 500 votos, veio tudo no meu PV. Foi eu? Não, mas certo a todos, né? Se a carapuça serviu, pega aí. Mas foi mais direcionado ao ambientalista Robson Guimarães, o homem prefeito da cidade. Talvez se ele tivesse candidatado a prefeito, ele tinha tirado 200. O vereador só foi 146, né? Então mostra aí que esse pessoal não tem prestígio nenhum com a população anapolina, população sabe quem trabalha, e acho que chegou a hora de eles parar com esse portal, com essas coisas aí, porque ninguém está dando ouvido. Eu acho que eles podem arrumar a enxada e pegar uma foice e descer para o rural aí, capinar e fazer outra coisa, que na política está no caminho errado, né? E fico mais preocupado, porque quando tinha interesse, 2 horas da manhã estava lá na UPA, mostrando e apontando os defeitos. Estava onde era chamado. Agora eu não vejo mais nenhum vídeo, não vejo mais nenhuma ação. Acabou tudo dia 6, né? Fica bem nítido aí para a população o que esse cidadão queria. Realmente ganhar no grito, ganhar na força, ter um mandato, coisa que não consegue, porque o eleitor não é bobo, né? Muitos queriam aí a renovação, né? Foi infelicidade de muitos aí. O pessoal reconheceu o trabalho do nosso presidente, a tranquilidade que deu para nós, está fazendo um trabalho de excelência aqui, né, e reelegendo aí 17 colegas. Então, isso mostra a força da mesa diretora, isso mostra a força da Câmara Municipal e a força do mandato de cada um, né, porque a população está aí para julgar pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Então, se voltou 17, é realmente porque todos esses aí têm perfil, o contrário desses aí, que fica torcendo contra e dando paulado todo dia. Tanto que eu mais a Thaís apanhou aqui, a Cleide, né, com esse portal, o presidente. Estamos todo mundo aqui, os mais bem votados, vocês aí. Os mais bem votados. Não foi nem uma rapa do tacho, não. Foi ganho e bem ganhado, como se diz, lá na roça. Né? Então, vai ter que aturar nós mais 4 anos aí. O que fica para vocês é pegar a enxada mesmo e ir para a roça. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Osmar. Como último orador do grande expediente, convido o vereador e vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles.
10:17, agora o vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, líder do prefeito aqui no Legislativo, vai usar a tribuna no grande expediente, fechando o grande expediente, Ele vai utilizar a tribuna por 10 minutos. 10 e 17, vamos ouvir o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Vereador Corói, nos assiste nesse momento. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente. Senhoras e senhoras vereadores e vereadoras presentes da sessão, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar aqui a imprensa que se faz presente. Um cumprimento especial à nossa diretoria de comunicações e diretoria legislativa pelos bons trabalhos desta manhã. Tenho dito ao longo da minha passagem no Poder Legislativo, vereador Dossimar, que o vereador tem uma função importante, que é a de resolver problemas para a sociedade, diminuir os conflitos da sociedade. E hoje, eu quero aqui pedir apoio a todos os meus colegas vereadores e vereadoras para uma proposta que nós estamos apresentando nesta manhã, através de uma indicação ao Poder Executivo, mais especificamente endereçada ao secretário da Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, ex-vereador Fernando Cunha, e também ao secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, Geraldo Lino Ribeiro. É uma indicação onde eu solicito a implantação, a criação do primeiro espaço motoboy a ser instalado na cidade de Anápolis, inclusive surgir o local que eu tenho o prazer de dizer que é no antigo e subutilizado CAT, Centro de Atendimento ao Turista, que está subutilizado há vários anos e que seria um local interessante para que esses profissionais possam ter a sua casa. No advento da pandemia, vereador Delcimar, uma atividade se fortaleceu muito, que foi o delivery. Com isto, surge, com bastante ênfase, a figura do motoboy. Motoboy, uma profissão regulamentada no Brasil desde junho de 2009, na entrega de serviços, transportes e também de mercadorias. Permitida ao motociclista, motofrentista, na Lei 12.009 de 2009. Aí eu pergunto para os senhores, seria uma mera coincidência ou uma providência divina essa regulamentação? Digo isso porque em 11 de março de 2020, logo em seguida da promulgação desta lei, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia. E daí surge a importância da figura desses guerreiros profissionais que dão de si a sua vida praticamente na luta, nas batalhas, na guerra cotidiana do trânsito pelas cidades afora do Brasil, mas, sobretudo, na cidade de Anápolis. E hoje, a profissão de motoboy, ela se consolida de forma expressiva. E aí, veio esse meu interesse ao ver e ser procurado, inclusive, cotidianamente, para resolver conflitos entre duas classes, de taxistas e motoboys. E me veio esta ideia. Quando nós temos um problema a ser resolvido, nós temos que, inclusive, buscar soluções para esse problema, e não apenas expulgar, condenar
denegrir ou desfazer de nenhuma das profissões, porque entendemos que todas as duas são importantes para a cidade e merecem o nosso olhar diferente, positivo. Deste modo, me veio a ideia para que nós implantássemos na cidade de Anápolis o primeiro espaço motoboy, para que esses profissionais já qualificados, já credenciados, homologados por lei federal na sua profissão, possam ter a sua casa, o seu ponto de apoio, para que eles possam ter a tranquilidade da espera do serviço, ter um local onde eles poderão fazer recarregar as baterias dos seus celulares, onde eles poderão ter a sua folga, beber a sua água, esconder da chuva e do sol, dando dignidade a esses profissionais, dando dignidade a um profissional que hoje é uma profissão que dá sustento para milhares e milhares de famílias na cidade de Anápolis e no estado e no Brasil. Então, por esse motivo, eu me senti na obrigação de, enquanto legislador e representante do povo anapolino, também na qualidade de representante desses profissionais, desses homens e mulheres trabalhadoras que desenvolvem um trabalho importante na comodidade do dia a dia da população anapolina, ao levarem os serviços e as entregas nas casas do povo anapolino, terem também um local adequado para poder ter dignidade de desenvolver a sua profissão. Por esse motivo, eu estou apresentando hoje essa indicação para a implantação do primeiro espaço motoboy a ser instalado no CAT, Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Praça do Emanuel, que hoje encontra-se subutilizado, sem utilidade nenhuma. E esses profissionais, ali de frente, próximo a esse espaço, travando a briga com o sol, com a chuva, e às vezes tendo atritos com outros profissionais, nesse caso, os taxistas. E eu creio que a implantação desse espaço, ela também servirá para pacificar os conflitos existentes entre essas duas categorias, que é a do taxista e também a parte do motoboy. Uma parte para o vereador Frederico Godoy.
Vereador, te parabenizar pela ideia. Inicialmente, aquela ideia do CAT também, foi na época que o senhor foi diretor de indústria, comércio, turismo. Posteriormente, eu fui diretor também dessa mesma pasta, e aquele espaço estava ali na nossa pasta, só porque hoje está inutilizado. E eu me imobiliaram ali naquela região, e os motoboys, os mototaxistas, ficam muito parados naquelas praças, tanto na Praça Manuel de Mostra, na Praça Dom Emanuel, porque ali eles ficam esperando. Está centralizado para eles fazerem a corrida deles, né, do iFood. Então, gostaria de te parabenizar e tomara que essa ideia da frente, que eu acho que seria de bom êxito para eles, né, pôr-lhe um ponto, um bebedor, para eles tomar sua água, um ponto de descanso. Então, gostaria de te parabenizar por essa ideia. Que boa palavra.
Muito obrigado, vereador Fred Godoy. E adiantar aqui a todos os motoboys, mototaxistas da cidade de Anápolis, que eu já tive uma conversa preliminar com os secretários que envolvem a pasta, e ambos os secretários viram a ideia como positiva, e agora é só uma questão técnica a aprovação dessa indicação aqui nessa casa. E também eu já estive conversando com vários motoboys, onde eu vi que eles entenderam com muita importância a implantação desse espaço, para que eles possam trabalhar com dignidade e tranquilidade, correndo da chuva e do sol, todo dia, sem ter um espaço digno para desenvolver a sua profissão. Então, espero que Deus abençoe não só a todos os motoboys dessa conquista, mas também na iluminação do secretário Fernando Cunha de Almeida, Fernando de Almeida Cunha, e também do secretário Geraldo Lino Ribeiro, para que nós possamos comemorar mais uma grande vitória de forma pacífica, para dar dignidade a esses profissionais que tanto merecem o olhar do poder público. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Encerro o grande expediente para poder abrir a ordem do dia, fazer a verificação de quórum. Vereador João Feitosa, vereador Desmar Fortunato, vereador André Rezende, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Hélio, vereador Efeide, vereador Jackson Charles, vereador Sr. Alex, vereadora Thaís Souza, vereador Luzimar Silva, vereador Frederico Godói, vereador Fete Cacheta e vereador Domingos Paula de Souza. Coeficiente, o APA hoje já solicito o nosso primeiro secretário, coloque o projeto em votação.
Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, o gabinete do vereador Hamilton do Autismo informa que o mesmo não poderá estar presente na sessão ordinária de hoje por motivos pessoais. O vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem também informa que não irá participar da sessão ordinária de hoje por motivos pessoais. Gostaria de fazer um cumprimento, ele não se encontra mais aqui na nossa, no plenário, ao meu amigo professor Ieso, hoje diretor do curso de administração da União Evangélica. Projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 170 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal concedida à Igreja Pentecostal, promessa de Deus e não do homem, e determina outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto do vereador Domingos Paula, não havendo discussão, coloca em votação, votação simbólica, os contrários manifestam, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 179 de 2024, de autoria do prefeito, que autoriza a celebração de convênio com a Fundação de Assistência Social de Anápolis, a FASA, e com a maternidade doutora Adalberto Pereira da Silva, com repasses de recursos financeiros por meio de fomento e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Assistência Social e Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto do Executivo está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente. Em relação a esse projeto aqui, eu quero fazer um cumprimento especial a cada vereador nessa casa. Cumprimentar aqui no plenário já o vereador Hamilton, que acabou de chegar. A Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Saúde e Assistência Social, a Comissão de Finanças. Cumprimentar a cada presidente dessas comissões e a cada vereador que faz parte dessa comissão. Esse projeto entrou na casa aqui ontem e um pedido nosso aqui em plenário para que esse projeto pudesse passar nas comissões hoje de manhã para poder vir aqui para a gente colocar na pauta e ser votado. Mostra que o poder legislativo dá resposta à sociedade, principalmente quanto é investimento na área da saúde. Obrigado a todos os vereadores. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura de requerimento, moções e indicações.
Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador Jackson Charles. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a criação do espaço motoboy a ser instalado no local CAT, no Centro de Atendimento ao Turista, subutilizado na Praça Dom Emanuel. Indicação de autoria do vereador Jean Carlos. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao secretário municipal de obras, solicitando a construção de uma praça com parque, academia de playground, com playground e uma área poliesportiva no residencial Cerejeiras. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a construção de um CMEI no residencial Cerejeiras. O policial federal Soender não se encontra. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Afonso do Industrial. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, estudo para viabilizar a conversão da Rua 6 para sentido único, no bairro Industrial Munir Calixto. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora, do vereador Alex Martins. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando o redutor de velocidade na Rua 20, no bairro Jardim Mirage. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore, localizado na Rua Margarete, no Adriana Parque. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a operação Tapa Buraco, localizada na rua PSJ7, no Parque São Jerônimo. Requerimento de autoria da vereadora André Rezende. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, a devida atenção e providência para o reparo e substituição da cadeira odontológica na UBS da rua principal de Goialândia. Requer encaminhamento de ofício ao 4º Batalhão da Polícia Militar, em caráter de urgência, que seja intensificado ronda policial na rua Rafael Moreira Alves, no residencial Buritis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a construção de galerias pluviais na rua Odília Ferreira Borges, no bairro Vivian Park. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feito recapeamento em toda a extensão da rua Floriano Peixoto, no centro de Anápolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja incluído no programa Anápolis Investe a pavimentação da rua L6, no bairro Jardim Europa. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte, solicitando a revitalização do redutor de velocidade no endereço da rua 4, na Chácaras Colorado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que seja feito o nivelamento do asfalto na rua 4, na Chácaras Colorado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco na rua 7, no bairro JK Nova Capital. Requer junto à Agência Goiânia de Infraestrutura e Transporte, a Goinfra, solicitando a adoção de medidas urgentes no trecho da rodovia 222, entre os municípios de Anápolis e Nerópolis, estudos técnicos para avaliar a necessidade de melhorias na sinalização e na segurança da via. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, solicitando a construção de um ferão coberto no residencial Aldeia dos Sonhos. Requerimentos de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para a realização da operação Tapa Buraco na extensão da rua Mildred Ana Arquibaldi, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem nos canteiros centrais da rua 2, no setor Chácaras Colorado. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de reparação de fiação elétrica na rua Engenheiro Portela, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buracos na rua 2, no bairro Jardim América. Requer junto à Companhia Municipal de Transporte solicitando a instalação de um semáforo sobre a faixa de pedestre na Avenida Pedro Ludovico, na Vila São Joaquim. Requerimento de autoria do vereador Reanilton do Autismo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco, na rua 26, no Parque Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco, na rua Marcel Roriz de Paiva, na Vila Jaiara. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpada, na rua Pindaíba, no bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpada na rua Aça Peixe, no bairro residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a substituição de lâmpada na rua Rui Barbosa, no bairro Vila Jaiara. Sem mais indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Indicações, requerimentos estão em discussão. Não havendo discussão, discutindo, vereador Jean.
Obrigado, presidente. Só reforçando aqui as indicações do residencial Cerejeiras, um bairro novo, né? Mas que cada dia que passa a gente vislumbra aí mais edificações, mais moradores. E o pessoal já reivindica ali uma praça e já também a necessidade da unidade básica de saúde. Então, até vislumbrando aí a possibilidade já da edificação da Câmara lá, conforme escolhi para essa casa, também, né, a população solicita esses dois benefícios. Em relação ao feirão do Aldeia de Sonho, é para que nós possamos manter essa prioridade também ali no Aldeia, que é um bairro já bastante adensado e que merece também mais esse benefício lá. Ainda falando aí, houve uma solicitação de algum semáforo, relembrar que nós precisamos de ampliar ainda mais os semáforos temporizadores que tem sido instalado, mas precisamos de ampliar ainda mais em diversos locais, especialmente onde tem a fiscalização eletrônica. Eu vou falar sobre isso.
Obrigado. Ainda está em discussão, requerimento, moções, indicações. Não havendo mais discussão, coloca em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade presente. Abro pela ordem, vereador Hamilton.
Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar aqui presente, cumprimentar todos presentes. Bom, eu quero aqui, com muita alegria, falar da minha participação agora de manhã, ali no Colégio Eli Alves, Colégio Estadual, onde o meu filho estuda. Tivemos ali um momento de interação quanto à inclusão, e eu quero aqui parabenizar a diretora Tatiana, também a coordenadora do AIE, a professora Miriam, também a coordenadora de inclusão, a professora Vilma, e a professora Simone, coordenador, professor Marcos, e a profissional de apoio, que é a professora Débora, que tem feito um excelente trabalho. Ali nós acompanhamos diversas pessoas com algum tipo de deficiência que estão sendo acompanhadas ali e, de fato, têm destacado. E quantas melhorias, né, eu pude perceber na vida do Reijer, né, estando ali no Colégio Eli Alves. Então, quero parabenizar a cada um que está envolvido na inclusão ali do Colégio Estadual Eli Alves, a todos da inclusão do Estado, né, e, de fato, aí também respeitar o trabalho da inclusão através da professora Juliana Amorim no município. Então, vendo ali o meu filho fazer uma apresentação cantando, eu fiquei muito emocionado. É uma criança que desfraudou aos 8 anos de idade, usava fraldas descartáveis, que teve a sua fala com formatação de frases a partir dos 7 anos de idade e que teve também, né, a partir dos 9 anos, essa interação que pôde envolver toda a nossa família e aonde quer que ele ande. E aí, quando nós recebemos o diagnóstico dele, a princípio, a fala que nós ouvimos do profissional é que era para nós prepararmos, porque nós teríamos um filho enjaulado ao longo da vida. Né? E essa palavra mexeu muito com o meu coração. Né? Imagina você ter um filho enjaulado. Né? Essa foi a fala do profissional. E hoje poder ver toda a superação, né, de um filho que hoje, né, pode, né, ter todas as atividades de vida diária, né, a VDS, né, toma seu banho. Lógico que o banho ele só veio tomar a partir dos 9 anos de idade, com autonomia. Né? Foram 4 anos de aplicação de TO, que é terapeuta ocupacional, para que ele pudesse desenvolver o banho. Né? E hoje fazer uma apresentação daquela que tirou, né, não tão somente o meu choro, né, como pai, mas o choro de diversas pessoas que viu a evolução do Reijo. Então, quero parabenizar, né, o Colégio Eli Alves, professora Tatiane, Débora, Miriam, coordenador Marcos, professora Vilma, professora Simone, a todos envolvidos na inclusão da educação do nosso estado, do nosso município. Parabéns, Deus abençoe a todos.
Não havendo mais escrito, a comunicação, o vereador Luzimar Silva e depois o vereador Jean.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui externar a minha gratidão, comunicar que no último dia 29 de outubro, 8 dias atrás, estava ali na Aleco recebendo uma homenagem pela nossa primeira-dama e deputada, Vivian Ávila, homenagem a maior honraria daquela casa, né, que é o título Pedro Vico Teixeira. Então, fui contemplado ali, não poderia deixar, né, de passar, e a gente falou aqui, usando a tribuna, um pouco da insatisfação de muitos que tentam denegrir, tentam falar, mas, por outro lado, também as pessoas reconhecem o trabalho nessa casa, vários títulos eu tenho recebido, nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, né? Então a gente fica feliz de saber que estamos no rumo certo, que estamos fazendo aquilo que vem de anseio a população anapolina, sempre pautando com um olhar especial as coisas boas para a nossa cidade, o nosso social. Então estive a oportunidade, né, de receber essa grande honraria. E quando a gente recebe, vereador Andréia, um título dessa postura, não é sozinho, né? Tem todo um aparato aí por trás que faz com que a gente alavanca esse trabalho. Então, agradeço aqui a Valdirene, doutor João, Luiz do Marte, minha família, Lorena, seu Robens, Hilton, Marciano, Dodô, Hiller, Ronaldo ali da Jaiara, pessoal do Recanto do Sol, Guinho, Gils. Agradeço Marcos Paulo, pastor Jota, Célio Almar, Diego, Cebola, Biruca, Batista, Cristiane, Edinamar e pessoal que está com a gente aí, a Ruivinho, o Vitor, tudo isso, pastor Rubens, Reiber, Célio Almar, já falei. Então, assim, Joels, é com essas pessoas que a gente constrói história, é com essas pessoas que a gente vai fazendo um diferencial na cidade de Anápolis. Então, esse título, como eu falei, ali aquela medalha, aquele quadro, tem um pedaço aí de cada um de vocês que tem contribuído com o nosso mandato, a nossa cidade, para estar fazendo e trazendo dias melhores para a população. Mas deixo aqui a gratidão, né, à dona Vivi por ter lembrado e escolhido o meu nome para estar indo ali e receber aquela propositura. Então a gente fica feliz e o que a gente leva aí é essa gratidão, a história, o que a gente constrói, o que a gente facilita na vida de algumas pessoas. Para muitos é Deus no céu e a gente aqui para resolver o problema deles. E para outros, quer ver o capeta e não quer ver a gente também, né? Política tem disso, mas a gente estamos aqui sempre à disposição, fazendo um mandato com excelência. E fico muito feliz de receber esse título. Agradeço aqui de coração nessa parceria que a gente temos ali também de agora para frente no Republicano. Estava eu, vereador Domingos, vereador Alex, vereador Hamilton, recebendo essa honraria e fiquei muito satisfeito mesmo de poder colocar mais um quadro ali no nosso mural, né, dessa grande homenagem recebida ali semana passada. Né, tenha todos um ótimo dia. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos, comunicando. Obrigado, presidente. Apenas aproveitar aqui os microfones aqui da audiência da Câmara para externar nossos sentimentos aqui pelo falecimento da dona Vicentina de Oliveira Mendes, mãe do radialista Jair Mendes, da Jane Mendes, nossa amiga. E, infelizmente, eu não consegui estar indo lá, mas que Deus, né, conforte a todos eles, receba a dona Vicentina em sua glória, né? E também o Antônio, o Tonzinho lá de São Lourenço, felizmente, também faleceu. Deus possa também confortar todos os familiares e amigos. Fico expresso aqui, então, meus sentimentos a todos os familiares da dona Vicentina e do Tonzinho. Eu vou falar, doutor.
Não, vai mais escrito em comunicação sobre a proteção de Deus. Eu quero encerrar a sessão.
Presidente, só
comunicar?
Sim. Não, só para me fazer um agradecimento, quero registrar aqui a presença de um grande amigo, líder comunitário na região sul, Arco Verde do Sul, o amigo Hilton, uma liderança grande na região, já foi inclusive candidato a vereador, suplente vereador. Né? Muito obrigado pela sua presença, senhor, aqui nessa casa. Seja bem-vindo, amigo. Um abraço.
Sobre a proteção de Deus, eu quero encerrar a sessão e convoco outro em hora regimental amanhã, dia 6, às 9h30 da manhã. Bom dia a todos vocês.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, o vereador Domingos do Cedro encerra a sessão, convoca outra para amanhã, a terceira sessão ordinária dessa semana, quando a gente vai fechar a semana de sessões amanhã. Fechando amanhã essas sessões, Marcos, nós está faltando 12 sessões para o final desse ano legislativo.
Isso porque em dezembro são 6 sessões ordinárias, normalmente, aliás, a regra são 12, 9 sessões por mês, mas em dezembro apenas 6.
Apenas 6, porque o ano legislativo termina no dia 15 de dezembro. Então, não é possível fazer as 9 sessões no mês de dezembro, se extrapolaria o período de fechamento do ano legislativo.